As notícias com Rui Casanova.
O Presidente da República deixa um aviso. 2023 vai ser muito mais difícil do que 2022. Marcelo Rebelo de Sousa volta a alertar para a incerteza da guerra e da inflação e por isso pede precauções.
O facto de a guerra continuar, o facto de a inflação continuar, tudo isso apontar para um ano 2023 mais complicado do que 2022. A contínua elevação da taxa de juros significa uma preocupação muito grande com a incerteza em 2023. Vamos esperar que isto, que está a marcar o fim de 22 e o começo de 23, não dure todo o ano e dure apenas uma parte limitada do ano, provavelmente um trimestre ou um semestre, no pior dos cenários. Mas nenhum de nós tem certeza sobre isso.
Declarações do Presidente da República aos jornalistas, aqui com este aviso, à margem de um evento que decorreu esta tarde em Braga. Nestas declarações, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ainda a importância de defender a democracia. Seguimos com o alerta do Sindicato Independente dos Médicos. Os problemas nas urgências dos hospitais vão continuar este inverno. Nos últimos dias têm sido registados tempos de espera elevados por causa de uma grande afluência às urgências dos hospitais. Ora, a Rádio Observador, o presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, afirma que os problemas vão continuar devido a problemas antigos.
Naturalmente que com a incapacidade que houve de dar resposta na altura do Covid, com o aumento da esperança de vida e o aumento das doenças crónicas, nós não temos qualquer dúvida que o inverno, felizmente tem sido, o outono tem sido relativamente suave em termos de temperatura, que estas situações nos serviços de urgência, de espera e de dificuldades de acesso irão continuar.
O alerta do presidente do Sindicato Independente dos Médicos à Rádio Observador, declarações esta noite. Ora, esta segunda-feira o ministro da Saúde tinha defendido que a situação nos hospitais está agora melhor do que na semana passada e mostrou-se confiante, Manuel Pizarro, de que a afluência às urgências vai melhorar com a entrada em vigor do alargamento de horários dos centros de saúde. Entretanto, os chefes de equipa do Serviço de Urgência Geral do Hospital de Almada apresentaram a demissão esta noite. Estão contra a escala de dezembro, que dizem não ter pessoas suficientes para garantir o bom funcionamento do serviço. O presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, afirma que este não é um caso isolado.
Parece-me que, muito provavelmente, enfim, isto não depende de nenhuma indicação sindical, isto é um movimento de colegas que no terreno entendem tomar esta iniciativa, nós não temos qualquer dúvida que irá acontecer em mais situações se o Governo continuar a não tomar medidas concretas em relação a esta matéria.
Fonte da administração do Hospital Garcia de Horta adianta, entretanto, a agência Lusa que vai reunir-se esta terça-feira de manhã com os chefes de serviço de urgência para discutir esta questão. A demissão acontece no dia em que houve uma nova ronda negocial entre o Ministério da Saúde e os sindicatos dos médicos. A reunião terminou sem avanços. Os sindicatos acusam o governo de falta de vontade para negociar. Foi marcada uma nova ronda negocial para o dia 15 de dezembro. Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos está atento aos protestos na China. A Casa Branca afirma que Joe Biden está a monitorizar o que se tem passado. Em causa estão os protestos de milhares de pessoas contra as restrições da pandemia ainda em vigor, protestos que duram há 4 dias. As pessoas saíram às ruas em cidades como Xangai contra as duras restrições ainda em vigor impostas pelo presidente Xi Jinping. Ora, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança garante que os Estados Unidos estão atentos, mas afirma que o presidente não vai expressar publicamente a opinião sobre os protestos. Na guerra na Ucrânia, Volodymyr Zelensky afirma que a Rússia disparou mais de 200 vezes sobre 30 localidades da região de Kherson ao longo da última semana. Esta segunda-feira não foi exceção e foi registado um novo ataque russo na região, denúncia feita pelo presidente ucraniano no habitual discurso diário. Zelensky afirma ainda que o exército russo danificou em Kherson uma estação que fornecia água à cidade vizinha de Mykolaiv. O presidente da Câmara de Mykolaiv já tinha denunciado que a cidade ficou sem abastecimento de água potável devido a um novo ataque. Vamos ao desporto. Portugal está nos oitavos de final do Mundial do Qatar. A seleção nacional venceu esta noite o Uruguai por 2-0, com 2 golos de Bruno Fernandes. O médio do Manchester United estreou-se a marcar em Mundiais e foi mesmo eleito o homem do jogo desta segunda jornada do Grupo H. Portugal é assim a terceira seleção apurada para a próxima fase do Mundial, junta-se a França e Brasil. No final da partida, Fernando Santos era um homem feliz, falava numa vitória merecida contra uma grande equipa, o Uruguai.
O Uruguai foi tentando tudo, com sua enorme capacidade, e os seus jogadores sempre trabalham muito, de um profissionalismo excelente. Os meus jogadores responderam da mesma forma, com um profissionalismo e uma união fantástica. E pronto, e acabámos, acho que, se vencer o jogo e vencer de uma forma justa.
Vitória justa é a análise à partida de Fernando Santos aqui na conferência de imprensa pós-jogo. O selecionador nacional deixa, no entanto, um aviso. O primeiro lugar do grupo ainda não está garantido. A liderança vai ser discutida na próxima jornada desta fase de grupos. Portugal joga frente à Coreia do Sul na sexta-feira. E dentro das quatro linhas, como dissemos, Bruno Fernandes foi eleito o homem do jogo. O primeiro golo surgiu de um cruzamento para Cristiano Ronaldo. O lance gerou alguma confusão sobre quem foi o autor do golo, Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo. A FIFA acabou por atribuir o golo ao médio, que desvaloriza. Este caso afirma que mais importante que marcar é a vitória da equipa.
É pouco interessante neste momento pensar de quem foi o golo. No momento, a sensação que me deu foi que o Cristiano tocou na bola. O meu era um passo para ele. Por isso, o mais importante foi que conseguimos aqui a qualificação para a próxima fase e uma vitória muito importante contra um adversário muito difícil.
As declarações de Bruno Fernandes na conferência de imprensa no final do jogo. O jogo ficou ainda marcado por uma invasão de campo. Enquanto a partida decorria, um adepto entrou no relvado com uma bandeira arco-íris e uma camisola de apoio à Ucrânia e às mulheres iranianas. Este adepto foi imediatamente retirado do relvado por seguranças. Ainda no futebol, demitiram-se em bloco o presidente e administradores da Juventus. Renunciaram aos cargos no âmbito de uma investigação sobre falsificação de contas. O anúncio é feito num comunicado publicado no site da Juventus esta noite. Em causa estão alegadas fraudes fiscais do clube italiano. É com esta notícia que fechamos este Jornal das Três. As notícias são de novo atualizadas aqui na Rádio Observador, já a seguir na síntese das 3:30.